Quero saudar a todos com a paz. Esta é uma manhã bela e muito linda. E mais preciosa ainda porque vamos abrir a Bíblia e vamos ser tocados pela maravilha dessa palavra. Ontem estava estudando o livro que nós queremos garimpar, né? Garimpos de Deus. Nós estamos falando sobre salvação. E sempre é maravilhoso quando a gente olha para a Bíblia como um espelho e nós vamos olhando como está a nossa salvação, qual a dinâmica da nossa salvação. E eu nunca havia percebido toda a minha vida a profundidade que tem o livro de Crônicas em relação a esse tópico da salvação. A semana passada nós estávamos estudando Primeira Crônicas, e eu estava dizendo a vocês que o livro de Crônicas foi escrito por Esdras, e Esdras ele faz uma análise de que toda a nossa história, toda a salvação que você tem, tem uma história que começou em um lugar muito longe, muito distante, e chegou até você. Por isso que a Primeira Crônicas gasta muito tempo falando das descendências, para dizer a você que quando você chega no lugar de adoração, no lugar da salvação plena de Deus, você veio porque uma história trouxe você até ali. E isso me impressionou muito. Segunda Crônicas é uma continuação, porque no livro original é o mesmo livro, né? Foi colocado em duas partes porque não cabia num manuscrito só. Então fizeram dois manuscritos. Naquela época era muito difícil o tamanho dos livros, mas é uma continuação. Esdras continua escrevendo sobre o que é que estava acontecendo. O que é Crônicas? Ele pega os pontos principais, ele é um sacerdote, ele está mostrando como é que tem que ser a adoração, como tem que ser uma vida com Deus, como tem que ser uma caminhada com Deus. Só que o Novo Testamento diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isto são sombras das verdades eternas que nós temos. Então vocês vão observar agora que nós vamos fazer algumas pontuações em 2 Crônicas e, em especial, eu quero chamar a atenção para cinco tópicos que vai aparecer aqui, que são os princípios de restauração. Por quê? Porque Crônicas vai mostrar pelo menos 20 reis e vai mostrar aqueles reis que não fizeram a coisa direito, né? Nove deles fizeram o que agradava a Deus e 11 deles não, né? Então foi uma guerra de 11 a 9, e você vai observar que naqueles que agradaram a Deus eles usaram alguns princípios básicos. Todos têm alguns princípios. Eu quero enfatizar que um deles traz a obediência, outro o ensino, outra contribuição, outro a limpeza, outro uma habilidade de escutar mais profundamente a palavra de Deus. Então, você vai ver essa questão do reino ligado comigo e com você a nível de nossa salvação. Mas eu quero começar com o último capítulo de 1 Crônicas. Quero chamar a atenção para a oração de Davi. Semana passada nós estávamos terminamos falando de um assunto, mas há um versículo que me chama muito a atenção aqui no último capítulo de Crônicas, do capítulo 1, capítulo 29, versículo 15. Olha só como diz esse texto: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são. Da primeira. E é o 15, ó. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias. Você já tinha pensado que a sua vida é uma sombra? Davi ora assim: como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Nossa vida não passa de uma sombra, e não temos permanência. Agora, o que me impressiona é que É Davi que vai falar que nós estamos debaixo da eternidade de Deus. Então você é uma sombra, mas uma sombra com destino eterno. Para mostrar que tudo na nossa vida é muito rápido e muito passageiro. Versículo 10. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Ele vai colocar que nós somos sombra, mas Deus é eterno. E aqui ele coloca de eternidade em eternidade. A eternidade é a mesma, que só tem uma. Mas do ponto de vista humano, significa nós viemos da eternidade e estamos voltando para a eternidade. Então, do meu ponto de vista, é de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Versículo 12, riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E a tudo dar força. Então diga a você mesmo, Deus é a minha força. Agora, pois, o nosso Deus, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Veja, ele está louvando a Deus pelo que eles fizeram. O povo trouxe oferendas para a construção do templo. Porque tudo vem de ti. Essa frase é uma chave de tudo que é a nossa vida. Tudo vem de ti. E das tuas mãos, tu damos. Esse texto, para mim, tem uma significação incrível. Das tuas mãos, tu damos. Quer dizer, eu só posso dar porque eu recebi. Eu pego da mão de Deus e devolvo para a mão de Deus. Isso mostra como a nossa dependência é uma dependência. Davi está fluindo dentro de uma dependência total, completa e absoluta de Deus. Está mostrando que Deus é toda a grandeza. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Quer dizer, ele está dizendo, nós somos diferentes de ti. Esse estranho aqui, o sentido original é, nós somos muito diferentes. E olha só, como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Quer dizer, tudo que nós estamos fazendo é fruto da tua graça. Tudo vem de ti. Tudo é teu. Nós não passamos de sombra. A simples sombra. Então, o texto termina com uma adoração incrível. Com o chamariz de uma vida de entrega totalmente de submissão a Deus. E veja que Davi foi considerado por isso o homem segundo o coração de Deus. E o nosso tema aqui é salvação. E a salvação é para mostrar o que Jesus está cada vez mais dizendo a nós, o seguinte, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, o que adianta você ter tudo, 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 e mais do que tudo, não passa de sombra. Então, essa glória humana que o ser humano vive brigando abestadamente. Você assiste filmes, assiste as brigas políticas, é uma briga de sombras. Gente que vai ser esquecida já já. Que valeu a vida se ela não for consumida dentro de Deus. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Olha só, o Senhor se agrada da sinceridade. Você sabe que a palavra sinceridade sempre me chama atenção porque é uma palavra que vem lá do latim, lá do italiano antigo, né? O que é que diz? Sinceridade significa sincera. Eles vendiam os móveis, e os móveis eram bons, mas aí tinha aquelas madeiras que tinha uns buracos, né? Por causa dos nós. Aí eles botavam cera e pintavam por cima. Na hora que vai vender o móvel, eles diziam assim, essa aqui é sem cera. Aí nasceu a palavra sincera. Então você precisa ser sincero, sem cera. Deu para entender? Deus quer alguém com sinceridade. Quer dizer, não está escondendo nada. Hã? Integridade. Integridade é o sentido de inteireza. Inteireza. De inteireza. Mas as pessoas querem enganar, né? E quando vê, está tudo podre por dentro. Hoje em dia não é assim, mas eu lembro no início da minha vida, da mocidade, a gente ia comprar um carro, o Paulo que trabalhou com um carro, o pessoal pegava, botava jornal nos buracos, assim, depois pintava em cima, ficava bonitinho, né? O cara ia comprar o carro, quando passava um tempo, começava a cair o carro, o pedaço, né? Tudo. Não era nem cera, né, que eles passavam, eles davam uma chumbada em cima do buraco. É massa plástica, né? E aquilo é com cera mesmo. É a mesma coisa da época do antigo, em termos da madeira. Deus quer olhar para a sua vida e olha só o que Davi está orando. Olha só o que ele está dizendo. Bem sei que, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade, da integridade, de ser sincera te agradas. Quer dizer, Deus quer algo em você, autenticidade. Autenticidade não significa dizer, Deus, eu sou perfeito. É dizer, Deus, eu sou pecador. Isso é que é ser sincero. Sincera é dizer quem eu sou. É colocar-se na sua posição. E Davi está fazendo isso. Ele disse, ó, Deus, para falar a verdade, nós te damos isso daqui, mas não damos nada, porque tudo vem de ti, da tua mão tu damos. Tudo vem de ti. Tudo é teu. Quem somos nós? Nós apenas estamos administrando o que é teu. Então, a nossa vida, o que Davi está colocando aqui, é um ar de humildade mesmo. Tudo é Deus. Então, aqui está um princípio fundamental para a nossa salvação. A salvação não vem nada de nós. Nós recebemos a salvação de Deus e devemos devolver a Deus uma vida de entrega por causa Ele nos salvou. Você não passa de uma sombra. E eu vejo a sombra, muitas vezes, a sombra ligeira. Passa muito rápido. A vida não passa, diz Davi aqui, de uma sombra. Não temos permanência. Isto é, a sombra passa. A vida passa. E a vida passa muito rápida. Então, eu queria convidar vocês hoje a olhar a salvação nessa perspectiva. E aqui ele está dizendo assim, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e amas a sinceridade do meu, te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te fez ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Israel, aqui não falei Jacó. Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições. Olha como que é belo isso. Senhor Deus de nossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Olha que oração. Aqui está uma oração que você deveria fazer pelo povo de Deus. 1 Crônicas 29, 18. Grava isso no seu coração. Conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e pensamento. Inclina-lhe o coração para contigo. Gente, que oração bela, hein? Você deveria orar permanentemente isso: Senhor, inclina o meu coração para contigo. Pais e mães aqui presentes, orem para que os seus filhos tenham uma disposição e pensamento e que Deus incline-lhes o coração para ele. Está aí uma oração, de acordo com a vontade de Deus. Que todas as tuas gerações futuras tenham o coração inclinado para Deus. Essa é a oração que você tem que fazer. Então, quando eu estou falando aqui de salvação, salvação é isto. Salvação é você saber que o teu coração está inclinado para Deus. Apesar de todas as lutas, você não passa de uma sombra. Por isso, quando Davi diz, não temos permanência, nossa vida, nós somos como sombra são os nossos dias sobre a terra. Versículo 15. Sombra. Nada mais do que sombra. Bem, o fato é que Davi deixou para Salomão. Versículo 26 diz, ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebron 7, em Jerusalém 33. Morreu, olha que frase bonita sobre Davi, em ditosa velhice. Ditosa, né? A gente nem usa mais essa palavra, né? Ditosa velhice. Essa ditosa significa o seguinte: valeu a pena. Davi é um homem que a gente podia dizer o seguinte: esse terminou bem. Ditosa velhice. Ditosa velhice. Cheio de dias. Cheio de dias. Farto de dias. Olha que palavra bonita. Riquezas e glória. Terminou bem até com isso. Riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Quando você vai para Atos, a palavra que vem sobre Davi é muito bonita. Tendo Davi servido a sua própria geração, descansou. E ele diz, servindo Davi a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, descansou, repousou. Veja o que é uma vida que vale a pena. Servir a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Conforme a vontade de Deus. Então, quando eu estou falando de salvação, o que é salvação? Salvação é você ser salvo por Cristo, ter o seu coração inclinado para Deus e servir a Deus na sua própria geração, em harmonia com a vontade de Deus, conforme o desígnio de Deus. Então, eu e você, cada um de nós aqui, não podemos viver com uma vida plena, significativa, sem colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. Bem, aí a gente está entrando em 2 Crônicas. Quando você vai chegar em 2 Crônicas, você vai descobrir algo muito interessante. 1 Crônicas fala tudo sobre o rei Davi. Agora, a segunda Crônicas fala sobre a casa de Davi. Continua em Davi, mas só que primeiro fala sobre Davi. Agora fala sobre a casa de Davi. A nação de Israel, as 10 tribos do norte, né, como que ele se relaciona com o reino de Judá, que é o sul? Lembra o seguinte, no norte você tem as tribos do norte, as 10 tribos do norte, e você tem Judá. E Judá você tem a descendência de Davi. E aqui você tem a questão dos templos. Por quê? Porque acontece logo algo muito interessante. Eu quero que você observe isso. No capítulo 1 de Crônicas, versículo 3 diz, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão. Porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então, onde estava aquela tenda que Moisés estava carregando, ele trouxe, estava em Gibeão. O povo ia lá adorar na tenda. Só que vocês lembram que a Arca da Aliança não estava lá. Ela tinha se ido, e Davi foi e pegou a Arca e trouxe. Só que algo acontece. Davi, em vez de pegar a arca e trazer para Gibeão, lá para a tenda da congregação, ele trouxe para Jerusalém. E ele armou uma tenda de adoração. E agora você tem dois lugares, Gibeão e Jerusalém. E aqui vai acontecer algo. Salomão começa a pedir sabedoria de Deus, no capítulo 1 já. E Deus vai usar Salomão para edificar o templo. Veja isso. E o templo vai ser feito em Jerusalém. A arca já está em Jerusalém. O que me impressiona um fato. Algo diferente está acontecendo aqui. Por que que Davi não trouxe para a tenda da congregação de Moisés e ele traz a arca e cria uma tenda e ele abre um lugar de adoração plena diante da arca ali, que é um sinal da presença de Deus? Eu vou falar por que que eu estou dando ênfase nisso. Porque quando os profetas vão falar sobre esse assunto, eles vão dizer que Deus vai restaurar a tenda de Davi. A Bíblia não diz que Deus vai restaurar o templo de Moisés. Deus gostou do que Davi fez. E quando em Atos vai falar da igreja, do derramar do Espírito, o texto vai falar que Deus está restaurando a tenda de Davi. Por que isso? Porque no Novo Testamento, então eu quero dizer que 2 Crônicas está falando sobre esta vida na presença de Deus. Salvação é uma vida em Deus. Salvação, em 2 Crônicas, está falando da vida no Espírito Santo. Segunda Crônicas, olhando para o Novo Testamento, esta vida que salvação é caminhar com o Espírito Santo. Por isso, toda Segunda Crônicas começa a falar de sabedoria. Que o segredo da vontade, que o segredo da bênção da vida cristã é você submeter à vontade de Deus, na presença de Deus, e você é habitado pelo Espírito de Deus. Interessante que a ideia da tenda da congregação aí, a arca na tenda, é um símbolo da presença de Deus em nós. Você é uma tenda. Você é um lugar de adoração. Você é um lugar da habitação do Espírito de Deus. Você é um lugar da vitória de Deus. E é interessante isso, esse é o Senhor Jesus trazendo o seu reino. O texto mais conhecido em Crônicas, que você já viu falar, tem a ver com o que eu estou falando aqui agora, que é 7:14, todo mundo sabe de cor. Segunda Crônicas, o texto mais pregado e falado na igreja nos últimos 2000 anos é este. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é isto ligado com o que eu estou falando? Salvação. Gente, salvação. Salvação é uma vida de caminhar no Espírito Santo, na categoria do Novo Testamento. Veja que logo no início, Salomão pede a Deus sabedoria. Vamos colocar isso na nossa vida. A primeira verdade que você precisa ter na sua vida é o seguinte: Senhor, dá-me, pois, agora sabedoria. Versículo 10. E conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. E Deus lhe dá sabedoria. O fato que Deus dá a ele também riqueza, mas o ponto mais alto de Salomão foi sabedoria. Irmãos, eu estou convencido de que ser salvo é caminhar com Cristo, mas eu e você precisamos de sabedoria. Pais, mães, filhos, líderes, todos nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de um espírito de sabedoria. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Tiago 1, 5. É um dos textos meus prediletos. Porque eu aprendi algo na minha vida. Cada dia eu preciso de sabedoria. Sabedoria para ouvir, sabedoria para falar, sabedoria para ficar quieto também. Porque tem gente que acha que sabedoria é só falar, tem hora que Deus diz: fique quieto. Sabedoria é ficar quieto. Sabedoria vai levar você a tomar decisões corretas. Então, a salvação é Cristo. 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo foi feito nossa sabedoria. Ele é nossa sabedoria. Então nós precisamos de sabedoria, precisamos de Cristo. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é pedir a Deus, desde a nossa infância, sabedoria para viver e sabedoria para existir. Sabedoria vai envolver perspicácia, sabedoria vai viver discernimento espiritual. Eu penso que eu e você precisamos de sabedoria cada dia para trabalhar. Você vai para o trabalho e diz: Senhor, dá-me sabedoria. Você tem que enfrentar problemas, dificuldades. Senhor, dá-me sabedoria. Salvação é um caminhar com Deus. Então eu coloco 2 Crônicas como uma parábola para a nossa vida de salvação. Assim como Salomão pede sabedoria para reinar, nós precisamos, como diz o Novo Testamento, pedir sabedoria para viver e reinar em vida por meio de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo. É um reinado de sabedoria. É um governo de sabedoria. É um viver cada dia na sabedoria de Cristo, na sabedoria de Deus. Essa palavra me encanta tanto que a minha tese de doutorado em Amsterdã foi sobre isso, teologia como sabedoria, né? Eu defendi a ideia de que Cristo é a sabedoria da fé, do amor e da esperança. E nós precisamos aprender a colocar Cristo como sabedoria nos contextos dos países, do mundo onde nós estamos. Essa foi a minha defesa. E quando eu leio esse texto, tenho que reportar a isso. Você sabe que a oração que desde adolescente eu faço: Senhor, dá-me sabedoria para viver. E essa oração de Salomão me impactou quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava lendo. E eu fiquei impressionado ele orando, dizendo, Deus, eu não quero nem isso, nem isso, eu quero sabedoria. Isso me impressionou muito. E meu pedido a vocês hoje, que eu não estou falando sobre salvação pelo mundo da Bíblia, eu diria que nesses dias nós precisamos muito de sabedoria para viver. E eu conecto isso, conecto com a oração de Davi, porque a nossa vida é uma sombra. Esses dias era ontem, você era criança, hoje você está aqui. O tempo passou. O mês de setembro, eu nunca vi tantas pessoas que eu conheci, presbíteros, líderes de igrejas, que caminharam comigo, partiram esse mês. Poxa, que mês difícil de memória. Fiquei pensando nisso. Então, quando eu vejo isso, de novo eu vou para a Bíblia e diz, a vida é uma sombra. O Augusto Cury diz que a vida não passa de uma gota de orvalho diante do sol do meio-dia. Poeticamente ele diz, isso para mostrar, olha, é rápido. Então, o que, que eu preciso nessa vida rápida? Sabedoria. E sabedoria é Cristo. Então, salvação é reinar em vida por meio de Jesus Cristo. O ser humano, ele vive uma tolice. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Nem diz que nem Deus vai pedir, quer dizer, o cara está tão mal que outros vão pedir. Ele não sabe nem quem vai pedir. Por quê? Porque ela não pertence a Cristo. Então, pedirão. Pedirão. Que loucura. Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, perder o sentido da vida? Isso é falta de sabedoria. Então é lindo quando você lê Davi dizendo assim, ele faleceu em ditosa velhice, farto de dias e com honra, riqueza, com glória, uma vida vivida para a glória de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, gente, a salvação deve ser a marca da minha e da sua vida. Salvação é o reinado de Cristo como sabedoria na sua vida e na sua existência. Me impressiona também a oração que, no capítulo 6 de 2 Crônicas, quando Salomão ora a Deus, essa oração dele é muito impressionante. E ele começa a orar, ó Senhor, capítulo 6, versículo 14, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, dos céus e na terra, e como tu, que guardaste as alianças e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Olha o que é salvação, é andar diante de Deus. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Quer dizer, Deus fala e Deus cumpre. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor. Eu não vou ler todo o texto, ele é bem amplo, mas eu quero que vocês observem bem no final da oração, no versículo 14 do capítulo 6. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer, que fizer deste lugar. Deste lugar é a partir daqui. Interessante isso, a partir daqui. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação. Olha a palavra aqui, salvação. E os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido e lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Senhor, ele está dizendo, revista de salvação. Essa oração mostra que quando você diz, Senhor, revista este lugar, eu penso que aqui está uma oração que você pode fazer. Veja, a arca veio para aquele templo e ele está orando, Senhor, ouça agora todas as orações que fazer a partir deste lugar. Revista os teus servos que trabalharam aqui da salvação. E aqui eu estou pensando isso numa igreja, você está orando na igreja, ou posso estar pensando no seu lar, na sua família, Senhor, revista minha família de salvação, revista meus filhos de salvação, revista todas as gerações dessa família, reveste de salvação, reveste teu povo de salvação, né? Que palavra bonita, reveste de salvação. Reveste de salvação. Estava lendo essa semana a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha vivido uma vida muito depravada, ele era muito inteligente, tinha cultura já, estudado. E ele está numa praça com o Novo Testamento na mão, e umas crianças começam a cantar. Ele não sabe se eles cantaram isso ou não cantaram, mas o fato que ele ouviu dizendo, abre e lê. A voz veio no ouvido dele, a canção das crianças. E ele abre o Novo Testamento e ele bate os olhos num versículo e diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E aquilo foi como uma flecha. E ele descobriu Cristo. Olha o que o texto diz hoje. Se revistam de salvação. Revestir. Revestir tem alguma coisa que a salvação deve penetrar em você. A palavra revestir tem o sentido de que vai criar raízes em você. A roupa não dá para sair mais, você está revestido. Revestido mostra um sentido de que virou você. Quer dizer, a armadura virou parte do seu corpo. Essa é a palavra revestir. A palavra revestir tem esse sentido de profundidade da salvação na sua vida. E Salomão está orando isso. Reveste teus sacerdotes de salvação, ó Senhor. Reveste nossas vidas da tua salvação. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Salvação é o reinado de Deus em nossas vidas. E o versículo capítulo 7 diz, e a glória de Deus encheu o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Olha aqui o símbolo do Espírito Santo de novo. Por isso que eu disse que, segundo a Crônicas, é impressionante isso. O Espírito Santo deixa esse escrito, chega lá no Novo Testamento, acontece outra vez. Veja que há uma sequência. Eu estou dizendo para vocês que 2 Crônicas está mostrando já uma segunda casa, isto é, uma vida de revestimento do Espírito Santo. Que salvação, gente, salvação é ser cheio também do Espírito Santo. 2 Crônicas é para mostrar para você, e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Estavam todos reunidos e desceu sobre eles o Espírito Santo. Como língua de fogo sobre cada um deles. Essa palavra cada um significa individualizou-se a ação de Deus em cada pessoa. Em Crônicas, desce sobre o templo. Em Atos, desce sobre cada um deles, porque cada um se torna templo da glória da presença de Deus. Salvação é um caminhar cheio do Espírito Santo. Como você tem que viver esta vida que é uma sombra, cheio do Espírito Santo? Isso é salvação. Como você tem que terminar a sua vida na terra, cheio do Espírito Santo? Quando Estevão morreu, foi apedrejado, lembra? A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele perdoou. Não lhes imputes este pecado. Cheio do Espírito Santo, cheio de perdão. Salvo. Como você tem que terminar a vida na terra? Cheio do Espírito Santo. Um dia que for o último dia seu na terra, sabe como você devia estar? Cheio do Espírito Santo. Mas não deixe para encher a vasilha no último dia, porque o único jeito de você ser pego com a vasilha cheia é viver cheio. Por quê? Porque você não sabe a hora que vem o noivo. O problema das virgens tolas é que elas estavam com a vasilha vazia e o noivo chegou. É um alerta para mim e para você que se você, que ele pode chegar qualquer hora. Aí não, eu sei que esse texto todo mundo usa ele para falar da volta de Cristo. Aí tem gente que até prefere que demore mais. Mas eu quero dizer para você que essa volta de Cristo pode ser imediata para cada um de nós. E como está a tua vasilha no Espírito Santo? Cheio? Ou você está dormindo? Você já pensou? Chegou a tua hora? Vazio. Vazio. É uma fila, não é? Aquele pastor Duarte que diz isso, né, Cláudio? Duarte que diz assim, é uma fila e você não sabe o número da senha. Ele é bem engraçado, ele, né? Você não sabe o número da senha. 486, é a sua. E não dá para dizer, troca o número. Chegou a sua vez. É uma senha. E você não sabe o número. Quando chamou, gente, é a minha. Esse é um problema. Então, sabe que você tem que estar cheio. Quando? Todos os dias. Agora. Salvação é uma vida em que eu e você precisamos dizer, Senhor, encha-me de sabedoria, encha-me do Espírito Santo. O fogo caiu sobre holocaustos. Os sacerdotes nem podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, não cabia mais ninguém, a glória de Deus encheu plenamente. Todos em Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O povo estava bem aqui, né? Foi um avivamento, né? Um derramar do Espírito de Deus em Jerusalém. É como se pudesse dizer para vocês que aqui foi o primeiro derramar do Espírito de Deus para valer em Jerusalém. Era um símbolo do que ia acontecer depois. Agora, não é surpreendente isso? A tenda de... um negócio para a gente pensar, né? Como que a Bíblia tem coisas. A tenda de Moisés estava onde? Em Gibeão, já lemos. A tenda de Davi, onde? Em Jerusalém. E a Arca da Aliança, em Jerusalém. E Salomão pediu sabedoria, agora entendeu, lugar para fazer o templo, Jerusalém. E o fogo desceu do céu, onde? Em Jerusalém. E a Bíblia diz o quê? ficai em Jerusalém, até que sejais cheios do Espírito Santo. Salvação é dizer: Senhor, eu não quero apenas saber que eu estou salvo porque Cristo morreu por mim, mas eu quero, não basta apenas ser noiva do Cordeiro, eu quero ter a vasilha cheia do óleo na minha lâmpada. Minha lâmpada não pode, não pode, não pode, não pode apagar. Tem gente que a lamparina dele está... Vocês viveram naquelas casas de lamparina quando era criança ou não? Ia para o sítio assim. Eu lembro da lamparina, né? Falar para os jovens isso, eles não entendem o que a gente está falando, né? Tem uns idosos ali que já sorriram, hein? Sabe o que é aquela lamparina que fazia assim para sair o fogo, né? Tinha que limpar a ponta assim para... Né? Você vê que eu sou dessa época, o Eli ali também é, né? Está faltando... Naquela época era querosene, não era? Está faltando querosene. Todo mundo vai lá na venda buscar querosene. E botava querosene. Renato, você não sabe o que é isso. De um outro mundo. Aí, chega lá, né? Né, Moisés? Era assim mesmo ou não? Coisa que as casas não pegavam fogo, né? Tinha lamparina para todo lado, né? Hã? É vela também, mas o bom mesmo era... O pessoal botava até lamparina em cima, assim. Depois veio Lampião. Lampião já era coisa de rico. Pobre tinha lamparina feita de latinha mesmo. Fazia em casa aquilo lá. Tinha até profissão de cara que fazia lamparina. Né? Lateiro. O mundo mudou muito, gente. Mas eu estou falando para falar o seguinte: tem óleo ou não? E Jesus usa essa imagem para dizer que você precisa estar cheio. Tem que estar sobrando óleo, isto é, você tem que ter mais do Espírito Santo. Mais do que você precisa. Porque o Senhor está vindo. Vou dizer uma coisa que você tinha que ter sabedoria para dizer o seguinte a Deus: Deus, eu quero... A vida é uma sombra, mas trabalhe minha vida, como o Senhor trabalhou na vida dos teus servos. Move tua sabedoria em mim. Dá-me tua sabedoria de tal ponto a tal ponto, Senhor, que o dia que chegar, a hora que o Senhor me chamar, eu seja encontrado cheio do Espírito Santo. Esse é o maior desejo que alguém pode ter, que é, e somos sombra. E se você tiver maior consciência, vai dizer: e a sombra está passando. A sombra, ó, tá, vai acabar a sombra, hein? Vou deixar vocês preocupados se eu perguntar assim: quanto tempo você tem de sombra ainda? Mas o melhor é dizer uma coisa: quanto você tem de uma vida cheia do Espírito Santo? Interessante. O texto diz que eu sou sombra, mas o Espírito Santo diz que eu sou luz. Porque o fogo de Deus vem sobre mim. Né? Por isso que viver sem salvação é ser só sombra. Mas viver na salvação é viver na luz eterna de Deus. E o fogo veio e encheu a casa. Eu vivo com o Filho da Luz. Salvação é viver com filhos da luz. A sombra apaga, mas a luz ela brilha cada vez mais por causa do Espírito Santo. E o que que a Bíblia diz? Até ser dia perfeito. Há um texto no Salmo muito lindo que diz assim: na tua luz veremos a luz. Mas como que eu posso ver a luz na luz? É que na luz de Deus eu vejo a minha luz. Porque a minha luz está dentro da luz de Deus. Deus ilumina a minha vida. Vós sois a luz do mundo. Então, viver em Cristo é viver nessa realidade. Por isso, se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa linda, né? Nós somos a casa de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. Jesus disse: viremos para ele, faremos nele morada. Nós somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso você pode dizer: Senhor, purifica-me, limpa-me, transforma-me e encha-me do Espírito Santo. Encha-me do Espírito Santo. Encha-me do teu Espírito. Quero ser um homem cheio do Espírito. Diga: Senhor, quero ser uma mulher cheia do Espírito. Quero ser um pai, uma mãe cheia do Espírito Santo. Billy Graham, que hoje tem 96 anos, que é um exemplo para mim de um homem de Deus. Como impressiona a vida de Billy Graham. Ele escreveu, eu estive com Billy Graham uma vez, ouvindo bem de perto. Deus me deu a graça de sentar na primeira fila, né? Você imagina, eu estou na primeira fila, o Billy Graham ali. E ele estava falando sobre o Espírito Santo. E ele escreveu um livro chamado O Espírito Santo. E ele disse: eu escrevi aquele livro de joelhos. Eu tive que estar de joelhos. Havia um momento que eu não podia me conter. E eu orei: ó Deus, não me deixe subir nunca num púlpito para pregar o teu evangelho se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Antes que eu suba para pregar, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, tire a minha vida antes. Porque eu não quero nunca pregar sem estar cheio do Espírito Santo. Imagina eu ouvir isso ali. Isso é uma seriedade muito grande. Então eu digo a vocês que não apenas para ir a um púlpito é preciso estar cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós não damos a devida ênfase ao Espírito Santo que deveríamos dar. Mas para viver é preciso estar cheio do Espírito Santo. Hoje vivemos num mundo de crise, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para trabalhar, para ser pai e mãe, para ser um testemunho de Cristo. Porque cheio do Espírito Santo significa ser cheio de Cristo. Amém? Irmãos, Deus trouxe restauração aqui. E os reis precisavam ser restaurados. E eles, muitos fizeram mal aos olhos do Senhor, mas alguns deles foram tão abençoados e que Deus começou a trabalhar na vida deles. E isso mostra para mim e para você que nós precisamos permanentemente na nossa salvação voltar a Deus. Se você olhar o rei Asa, no capítulo 14, eu quero só concluir, fechando com essas palavras. O rei Asa, no versículo, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, versículo 2, 14, 2. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos, os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ele voltou-se para Deus. Sabe por quê? Porque ele não quis a idolatria. E ele disse, vamos obedecer a Deus. Nós temos que ver uma vida de obediência. O que Asa fez, trouxe bênção e restauração. Ele resolveu obedecer a palavra de Deus. Olhe com clareza isso. Ele voltou-se para Deus. É. Então, uma vida de total entrega a Deus. No capítulo 15, você vai ver isto. Como que foi isso? Nos versículos 12 e 13, por exemplo, entrar em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais. Olha que bonito isso. Eu quero buscar o Deus dos meus pais. Que coisa, hein? E todo aquele que buscasse o Senhor teu Deus, jurar ao Senhor, versículo 14, em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá, versículo 15, se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, de toda a boa vontade, buscaram ao Senhor e por eles foi achado. E o Senhor lhe deu paz por toda parte, por toda parte. Isso é salvação. Eu quero a obediência. Então, com o rei Asa, é um símbolo para nós de que nós temos que buscar Deus e haverá paz em toda parte. Um viver para Deus inteiro, de integridade total. Quando você olhar Judá, no capítulo 17, 9, você vai descobrir que Judá quer outra coisa. Judá quer, eu quero aprender a palavra de Deus. Capítulo 17, versículo 7 em diante, olha só. No terceiro ano do rei enviou, interessante, capítulo 17, segunda Crônicas, versículo 10 é melhor, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor. Interessante que eles ficaram, viram como Deus estava trazendo vitória em todas as áreas. Qual é o segredo? Eu acho que é versículo 7 que diz, no terceiro ano do seu reinado enviou ele e seus príncipes, tal, tal, tal. Ah, aqui, para ensinarem nas cidades de Judá. Ele restaurou o que? O ensino. Ensinar o que? A palavra de Deus. É como se fosse, vamos botar escola dominical em todo o reino. Todo mundo estudar a Bíblia agora. Veja, esse foi o princípio do rei Josafá. Buscou o que? Ensino. Queridos, você quer restaurar a sua vida em salvação? Aprenda. Nós precisamos de mais ensino da palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que vai nos levar à verdade de Deus. Muito ensino para ensinar nas cidades. Versículo 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorriam todas as cidades de Judá e ensinaram ao povo. Ensino, 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 ensino. Deu para entender isso? Rei Josafá restaurou o ensino. Um restaura a obediência, outro restaura o ensino. Se você quiser continuar, você vai ver que Joás também restaura. Restaura a contribuição, né, no capítulo 24 em diante. E você diz, puxa, mas como tem coisa boa na Bíblia? Aí você dá mais um passo, você tem Ezequias, né? No capítulo 29 a 32, que é a purificação do templo. Sabe por quê? Aqui a coisa ficou tão suja, gente, que o templo foi abandonado. Aí virou depósito de lixo. Aí o rei mandou tirar o lixo. Você sabe quantos dias levou para tirar o lixo? Uma vez o Cornélio teve que tirar lixo dali, daqui da igreja, lembra? Quanto tempo levou? Israel levou 16 dias tirando lixo. Você já pensou 16 dias para tirar lixo? É lixo, pastor, não é? Dentro do templo. O que isso tem para mim e para a sua vida? Se Deus começar a tirar lixo da sua vida, quanto tempo leva? Essa é a mensagem. Nós somos o templo. Tem lixo ou não? Tem que ser tirado o lixo ou não? Deu para entender ou não? Tem gente que Deus tá tirando lixo faz 40 anos. Bem, gente, a purificação do templo é purificar toda a imundície de dentro de nós para o governo de Deus. Aí termina com o profeta, com o rei Josias. E o rei Josias faz o quê? Ele volta para todos ouvirem a palavra de Deus. Capítulo 34. Bem no final. Foi mais uma restauração. Ouvir, escutar a palavra de Deus. Capítulo 34, versículo 29 a 31. Então deu ordem o rei a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da lei que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguir e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Bem, gente, o fato é o seguinte: todos foram chamados a servir a Deus e para viver na celebração da glória de Deus. Aí eles celebram a Páscoa. Vem a ceia e a bênção. Que Deus abençoe você mais e mais. E que a glória de Deus, de salvação, do Deus Salvador, esteja sobre a sua vida. Que Deus restaure a plena salvação em cada um de nós. Amém, amém e amém.